Bom, muito bom dia. Vamos dar início a esta audiência que foi solicitada pela Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos. Sim, a transformação da Associação estava a ler, assim, pela ordem, no sentido de, aliás, na sequência de um processo anterior que foi devidamente distribuído. Estão presentes deputados do PS e do PST. É natural que ainda apareça mais alguém. De qualquer maneira, será feita a gravação da audiência, pelo que tudo o que for dito aqui poderá sempre ser usado posteriormente e ficará disponível a quem o entender. Normalmente, neste tipo de audiências, a entidade que pediu a audiência expõe o assunto, depois os deputados presentes em nome pessoal ou em nome do respectivo grupo parlamentar fazem perguntas ou os comentários que entenderem e depois numa terceira fase serão dadas as respostas e dito aquilo que for entendido. Sendo assim, dou as boas-vindas esperamos que dentro das competências da Comissão de Educação, que não tem competências no que diz respeito concretamente à constituição das ordens, mas sim à formação que está na base da habilitação profissional, e nesse aspecto estamos disponíveis, pelo que, Sr. Presidente, passo a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a prontidão com que acederam à nossa solicitação, no sentido de expor as nossas razões perante uma situação com a qual fomos confrontados e que nos apanhou aquilo que se chama desprevenidos. Antes de mais, queria apresentar os seus dois vice-presidentes. Portanto, eu sou bastonário da Ordem dos Engenheiros, e os dois vice-presidentes, Vítor Gonçalves Brito e José Vieira, que me acompanham nesta cruzada. E dentro desta linha, manifestar o nosso, começar alguma estranheza por sermos sido confrontados com uma situação que, pelo menos era o nosso entendimento, que era suposto nós conhecermos em antecipação. Pedindo desculpa desta forma como estou a pôr o problema, e começaria por dizer o teor do projeto de lei 465-11. Não se trata de uma mera alteração de designação como está lá no projeto de lei. Trata-se, sim, no nosso entender, uma profunda alteração com importantes implicações na regulação profissional na área da engenharia. E, igualmente, com claros pontos de contradição com a lei número 6 de 2008, de 13 de fevereiro. É a lei que estabelece o regime jurídico das associações públicas profissionais. Mas antes, e voltando um pouco atrás e pedindo desculpa desta, queria dizer que a nossa posição como Ordem dos Engenheiros foi sempre uma posição fortemente de diálogo. E a prova provada de que isto aconteceu foi cartas que enviámos ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Ministro da Ciência, na qual é uma carta datada de maio de 2007, onde dizíamos, na sequência do processo de Bolonha, e dizíamos, portanto, na reforma do ensino superior, como consequência, os estatutos deverão ser adaptados, podendo colocar-se duas hipóteses, ou manter a admissão na ordem reservada à formação de 5 anos, correspondente ao grau de mestrado, ou abrir a ordem aos novos licenciados do primeiro ciclo, para além dos novos mestres em engenharia. Portanto, estávamos à espera de uma resposta, tendo em conta estes princípios e que eram, de certo modo, aquilo que, face ao processo de Bolonha, considerávamos que era relevante. E era relevante porquê? Porque entendemos, e disso temos uma forte convicção, que apenas existem dois grupos profissionais com formação superior, os engenheiros técnicos e os engenheiros. Estes grupos são diferenciados apenas pelo nível de profundidade dos conhecimentos académicos. Não se trata de uma atividade independente. Isto, em linguagem matemática, é um subconjunto de um conjunto. Isto é, é a complexidade das intervenções, dos atos de engenharia, que define quem é que os pode fazer. Isto é, não há nada que os engenheiros técnicos façam que um engenheiro da mesma especialidade não possa e não tenha competência para fazer. É este o princípio. Portanto, não se trata de uma nova profissão. Trata-se, sim, de uma mesma atividade, de uma mesma profissão, no sentido lato, não no sentido específico, e que é enquadrada numa lógica de que a complexidade, a formação académica é que determina quem é que faz os atos de engenharia e, portanto, não entendemos, é o único caso que nós conhecemos no país em que, para a mesma atividade, estão a aparecer duas associações profissionais. Os empregadores, e eu posso-me dizer que fui empregador, chamamos-lhe assim, ou pelo menos representante de empregadores, sabem bem o que é a diferenciação de formação académica de primeiro ciclo de uma formação académica de segundo ciclo. Os seus deputados sabem perfeitamente que eu fui durante muitos anos, para além de vice-presidente do laboratório, fui muitos anos presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. E, portanto, lidei com formações de 3 anos e formações de 5. Não é comparável. A capacidade para a concessão, eu estou a falar na concessão, não na execução, é totalmente diferente, porque tem uma abordagem de ciências de base que permite uma inovação, uma abordagem completamente mais evolutiva e não numa lógica da aplicação de uma certa repetição. Portanto, tratando-se de 2 níveis na mesma atividade, e é isso é que gostaríamos que ficasse claro, ao criar-se uma nova ordem, vamos, ponto 1, confusão, criar confusão na sociedade. Confusão desnecessária. E não vemos qual é o objetivo, sinceramente, não vemos. Tanto mais que, como lhe referimos, há um documento assinado, uma ata também na Assembleia da República, onde aquele princípio da carta que enviámos ao seu Primeiro-Ministro em 2007 estão lá e identificados, dizendo a nossa disponibilidade, para discutir o assunto à luz de um novo paradigma, que é o processo de Bolonha, e que, com todo o empenho, gostaríamos que os nossos estatutos fossem reanalisados à luz deste novo conceito, repito, por forma a integrar as atividades dentro daquelas duas hipóteses que estamos a definir. Se o poder político nos dissesse que era uma opção ou outra, nós adaptaríamos ou tentaríamos propor uns estatutos conducentes com isto. Mas voltando ainda à caracterização do que é um engenheiro técnico e do que é um engenheiro, eu não sei o que é engenharia técnica, sinceramente, ando nisto há 42 anos, de engenharia, e penso que andei por todos os lugares internacionais desta matéria e, sinceramente, não consigo entender o conceito de engenharia técnica. O conceito de engenharia, sei. Engenharia técnica, não sei. Não é um subconjunto de engenharia. E, portanto, há um relatório da Unesco que caracterizam exatamente o que é uma formação de ciclo largo, de curso superior, portanto, a 4 anos, e de cursos inferiores a 4 anos, e em que caracteriza bem as capacidades que estão subjacentes às duas formações. Não quer dizer que uma formação de 3 anos, com formação contínua, com um currículo, não tenha depois capacidade de desempenhar a igual nível aquilo que os outros com formação de círculo largo também desempenham. Portanto, o que eu queria dizer com isto tudo é que se torna claro que existe apenas uma profissão. Não há duas profissões. E com características específicas. E o desempenho, a diferenciação está apenas na formação de base. Não está em mais nada. Quando é limitada a capacidade de intervenção do engenheiro técnico, é apenas na complexidade da intervenção. Não é por mais nada. A atividade de engenharia é a mesma. Repito, não há nada que um engenheiro técnico faça que um engenheiro da especialidade não faça. Portanto, como disse, é um subconjunto. Portanto, a diferenciação entre o desempenho profissional dos engenheiros e engenheiros técnicos faz-se pelo nível de qualificação. Desculpem eu estar sempre a repetir isto, porque acho que é, no nosso entender, determinante. Para a execução dos atos profissionais e não pela diferenciação desses atos. Não há diferença nenhuma. Logo, não se pode justificar a existência de duas profissões genéricas, distintas e muito menos autónomas. Isto é o nosso entendimento. Concretizar-se a existência de duas ordens profissionais no espaço de engenharia seria uma exceção ao conjunto das ordens existentes em Portugal, onde cada área de intervenção profissional apenas existe uma associação profissional. Inclusive, iria dificultar a relação com o poder político, no sentido de estabelecer quem é quem nos atos de engenharia. Uma associação definia uma coisa, a outra definia outra, e não tínhamos qualquer diferenciação, e inclusive até podia acontecer que uma associação exigisse mais do que a outra, não tendo quaisquer contornos nessa matéria. E depois vamos ao projeto de diploma da criação da OET, que diz na linha H, no artigo 2º, que estabelece para as suas atribuições contribuir para a defesa e promoção da engenharia, sendo ouvida sobre os projetos de diplomas legislativos que interessem à engenharia. Então, para que duas associações? E depois, a correspondente linha consta no atual Estatuto da ANET, e que é substituído, estabelece contribuir para a defesa e promoção da engenharia técnica. Continua a dizer, não sei o que é. Sendo ouvida sobre projetos de diplomas legislativos que interessem à prosecução dos seus fins. A nova disposição é claramente mais abrangente e colide de modo evidente com as atribuições fixadas no Estatuto das Ordens. Se formos ver o Estatuto da Ordem dos Engenheiros, praticamente conhecido. Aliás, dá a sensação que até é mais abrangente. As diferenças que se observam entre o atual Estatuto da Ordem dos Engenheiros e o projeto de lei em causa, quer no elenco das especialidades, demonstra a possibilidade de estabelecimento de duplicidade de critérios de regulação e confusão na abordagem de uma mesma realidade, repito, de uma mesma realidade, consubstanciada no contributo da engenharia para o país. Não vos vou amassar muito, nós estamos a preparar um documento que, de certo modo, plasme estes conceitos e estas ideias. Não o quisemos enviar porque gostaríamos de vos ouvir e estamos num roadshow, chamamos-lhe assim, e para incorporar eventuais correções ou imprecisões que a gente tenha na nossa apreciação, por forma que esse documento tenha mais substrato do que este que foi objeto de reflexão interna para sustentar estas reuniões. Portanto, em conclusão, o entendimento da Ordem dos Engenheiros, a criação de uma segunda ordem profissional no espaço da engenharia, repito, no espaço da engenharia, não vai contribuir para nenhum destes objetivos que foram referidos anteriormente. Vai confundir os utentes dos serviços de engenharia. Vai descredibilizar os grupos profissionais por possibilitar duplicidade de critérios de regulação. E vai dificultar o relacionamento com a administração pública. Já se nota. Temos exemplos concretos dessas dificuldades. Assim, face ao exposto, a Ordem dos Engenheiros solicita à Assembleia da República a reapreciação do processo de criação da Ordem dos Engenheiros Técnicos. E, por último, só queria referir que há um relatório da audiência conjunta subscrita pelo Sr. Deputado Manuel Mota, que presidiu a audiência, onde está claramente expressa a disponibilidade da Ordem dos Engenheiros para ajustar os seus estatutos àquilo que fossem a uma alteração de paradigma induzido pelo processo de Bolonha. Portanto, não é um processo que a Ordem estivesse alheio, estávamos sim a disponibilizar e interessados na reformulação dos próprios estatutos, que teria que ser forçosamente com a participação ativa e da Assembleia da República. Portanto, nós não podíamos fazer propostas que não tivéssemos a certeza que essas propostas, ou pelo menos alguma certeza que essas propostas tinham consistência e resposta adequada de quem tem competência para desempenhar essa tarefa. Portanto, repito, a Ordem dos Engenheiros disponibiliza-se para, nos termos estatutários, como sabem, a Ordem é democrática, qualquer alteração de estatutos implica também, no nosso entender, com esta dimensão, um referendo, e o que nós dizemos é, como Conselho Diretivo Nacional, é que já iniciamos este processo. O que é esquisito é que isto vem exatamente quando nós, desde junho do ano passado, fizemos um roadshow por todo o país a explicar o que é que são as novas situações que foram criadas por processo de Bolonha e tentar mobilizar os engenheiros para esse paradigma e, portanto, que os critérios de admissão tivessem em conta esta nova situação. Terminamos no continente, no dia sexta-feira, essas divulgações das diferentes cenários que se podem criar e, portanto, estranhamos ainda mais isto porque a discussão interna estava em curso no site da Ordem dos Engenheiros. Portanto, só nos falta depois as ilhas, porque o continente foi todo percorrido em todos os distritos. Não há nenhum distrito onde não tivéssemos ido. Como disse, termina este roadshow, por dar uma expressão, aqui em Lisboa, na próxima sexta-feira, onde contamos estar com muita gente. Na sequência disto, e para que fique claro, eu assinei uma circular a todos os membros de engenheiro, dos membros da Ordem dos Engenheiros, estranhando todo este procedimento. E, portanto, em resumo, disponibilizas para nos termos estatutários apresentar uma proposta de alteração do próprio estatuto no sentido de adaptar à realidade atual, depois de 18 anos de vigência, porque o nosso estatuto é de 92, incluindo acolhimento simultâneo de diplomados primeiro e segundo ciclos de estudos superiores em engenharia. Para já era isto que se me oferecia dizer, não sei se os meus colegas querem complementar alguma deficiência que eu tenha tido nesta minha apresentação, eu pedia para complementar e completar a minha apresentação.
Eu tenho a palavra.
Não, não é de maneira nenhuma complementar nenhuma deficiência, porque sou bastonário. Disse o que devia ter dito. De qualquer maneira, eu queria referir o seguinte. Em termos profissionais, portanto, temos uma realidade do passado, que é a existência de engenheiros técnicos e a existência de engenheiros. Temos a Associação Nacional de Engenheiros Técnicos, que foi criada em 99, na sequência de outras organizações anteriores, e temos a Ordem dos Engenheiros com o estatuto, o último estatuto de 92. Bom, nós tivemos, a partir de 2006, e aqui entra efetivamente a área da ciência e da educação, a educação e ciência, tivemos alterações profundas no sistema de ensino, que necessariamente condicionam a realidade profissional, nomeadamente na engenharia. Quer dizer, portanto, saiu a lei, o decreto-lei dos graus académicos, portanto, que foi como entrou na legislação portuguesa o dito processo de Bolonha, em 2006, depois a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, em 2007. Temos também um diploma importante, que é a Diretiva de Reconhecimento Profissional, portanto, uma diretiva europeia que foi incorporada em 2009. Portanto, há aqui um conjunto de elementos muito importantes. O sistema de ensino superior foi modificado e um elemento fundamental foi a migração do termo licenciado de uma realidade para outra realidade. Quer dizer, portanto, antes de 2000, portanto, antes deste diploma de Decreto-Lei 74 de 2006, salvo erro, o termo licenciado tinha uma determinada aplicação e a partir daí passou a ter outra aplicação que criou profundas alterações e confusões nesta matéria. Portanto, nós reconhecemos claramente a existência dos engenheiros técnicos e a existência dos engenheiros. São dois grupos que atuam na área, no espaço de engenharia. Agora, efetivamente, como o Bastonário disse, os engenheiros técnicos são, podemos dizer, uma categoria desse espaço mais alargado, na realidade, dos engenheiros, porque têm mais formação, porque têm 5 anos de formação, e tem que se esperar que uma pessoa ao fim de 5 anos fique com mais competências e mais capacidades de desempenho profissional do que uma pessoa que tirou um curso de 3 anos, sem prejuízo do valor, do mérito das pessoas que tiraram o curso de 3 anos. Bom, portanto, nós estaríamos à espera que, na sequência desse processo, dessas alterações legislativas na área do ensino e na área da organização, digamos assim, do sistema de ensino superior, houvesse alguma iniciativa, nomeadamente do Governo, para, ajustar as realidades profissionais. E foi nesse sentido que pusemos à disposição do Governo, do Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Ministro de Ensino Superior em 2007, e foi também nesse sentido, e com muita expectativa, que tivemos aqui, numa audiência conjunta da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública e da Comissão de Educação e Ciência, em 4 de fevereiro de 2009, e o assunto era do reconhecimento do grau de licenciatura pós-Bolonha em Engenharia e da atribuição do título profissional de engenheiro, em que este assunto, em fevereiro de 2009, foi tratado, e aí pusemos, como o Bastonário disse, à disposição para, digamos assim, para acolher concretamente, acolher na Ordem dos Engenheiros, digamos, no exercício profissional de engenharia, licenciado, portanto, pessoas com o primeiro ciclo de estudos e pessoas com o segundo, pusemos à disposição desde 2009. O que está aqui em causa é, digamos, portanto, este processo legislativo, este projeto de lei, que aparece de uma forma soft como, digamos assim, é uma mudança de designação da Associação Nacional de Engenheiros Técnicos, tem uma profunda, digamos, portanto, implicação na correlação, digamos assim, das atividades dos engenheiros e vem, de alguma forma, duplicar aquilo que são a missão e as atribuições da Ordem dos Engenheiros. Não faz sentido, em nenhuma outra profissão nós temos duas associações profissionais a ocupar o mesmo espaço. Iremos, pode-se dizer, mas já existia a ANET. Existia a ANET, mas na realidade, fruto do processo de Bolonha, apareceu aqui uma nova realidade que tem que ser apreciada, uma nova realidade no sistema de ensino, com implicações na atividade profissional, não só na engenharia, noutros setores, como nós sabemos. Portanto, estaríamos à espera de uma iniciativa legislativa, se podemos chamar assim, mas não no sentido em que ela foi tomada, seria no sentido de não... Aqui não se põe o problema de aumentar a despesa pública, porque, como sabem, estas associações profissionais não recebem um tostão do Estado, portanto, vivem apenas com as cotas dos seus associados. De qualquer maneira, não se põe esse problema, mas põe-se um problema de eficiência do funcionamento e de, em última instância, criar grandes confusões. Nós temos uma associação profissional que, como foi dito e o Bolsonaro leu, passa a ter, digamos, tantas mesmas finalidades que a Ordem dos Engenheiros, o que é estranho, duas organizações com as mesmas finalidades, mas depois podem ter critérios diferentes. Por exemplo, níveis de qualificação profissional. Podemos ter, para ambas, vão, de acordo com o projeto de lei, ambas vão passar a ter o nível de membro sénior e o nível de especialista. Pode acontecer que o engenheiro técnico especialista ascenda a especialista com um determinado número de critérios e o engenheiro ascenda com outros. E a sociedade não percebe, isto vai ser uma confusão tremenda, e depois vai haver aqui o princípio da concorrência. Depois começam os membros a dizer, então o que eles podem fazer, nós não podemos, etc. Quer dizer, portanto, vão-se criar aqui um conjunto de condições absolutamente indesejáveis na sociedade portuguesa e que vão prejudicar, em última instância, não só a sociedade, e também os membros. Portanto, o que nós pedimos é, efetivamente, uma reapreciação ao nível da Assembleia da República deste projeto de lei, no sentido de, em vez de se criar uma nova associação, ver-se uma possibilidade de uma mesma associação poder acolher os profissionais do primeiro, os diplomados do primeiro e segundo ciclo de engenharia. É isso que nós queremos. Não está aqui nenhuma conotação de, digamos, de elitismo ou de digamos, portanto, de qualquer outra ideia, que é uma ideia de realidade e não de estarmos a criar, digamos, portanto, em Portugal, uma coisa que é diferente daquilo que existe noutros países. Portanto, é basicamente isto que eu queria referir e agradeço a oportunidade de o ter dito.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Muito obrigado.
Funciona. Muito bom dia, Srs. Deputados. É com muito gosto também que estou aqui. Não vou realmente duplicar aquilo que foi dito anteriormente, mas gostava só de pontuar aqui dois assuntos que me parecem relevantes nesta discussão. A primeira tem a ver com a dificuldade que os órgãos da Ordem se confrontaram quando realmente... Portanto, quando realmente este processo de Bolonha apareceu, e como foi já dito, o primeiro assunto que a Ordem teve que estudar foi o seguinte: na Ordem dos Engenheiros, no Estatuto Legal de 92, mas a Ordem dos Engenheiros, como sabem, já é muito mais antiga. Tem, julgo que é de 36... Pronto, vamos fazer 75 anos. Nesse estatuto, diz-se, logo no primeiro ou segundo artigo, que é membro da Ordem dos Engenheiros, ou pode ser membro da Ordem dos Engenheiros, todos os diplomados de curso de engenharia com o grau de licenciatura. Portanto, a questão que se colocou à Ordem dos Engenheiros foi essa. Bom, agora podemos então, o que é que nós podemos fazer com este estatuto? Este estatuto permite que os engenheiros com licenciatura possam entrar na Ordem dos Engenheiros. Ora bom, toda a gente sabe que a licenciatura antes de Bolonha tem uma determinada configuração, uma determinada formação académica e pós-Bolonha tem outra. E começou aqui realmente o problema que foi aqui descrito com a tentativa da Ordem dos Engenheiros de realmente atualizar os seus estatutos face a uma realidade que é nova. Isto é, atualmente um aluno que tenha o primeiro ciclo, que tenha a licenciatura, pode entrar na Ordem dos Engenheiros, à luz da lei. Portanto, confrontados com esta situação, a Ordem, o que é que fez? Além destas demarches de ligação ao poder político, portanto, sensibilizando tanto o Ministério como a Assembleia da República para uma situação que foi criada a posteriori a estes estatutos. Fizemos, além disso, um processo neste novo mandato que nós iniciámos agora em abril do ano passado, fizemos este problema como um dos primeiros problemas que esta direção deveria tentar resolver. E fizemos uma audição interna. Estamos a fazer uma audição interna com variadas reuniões, portanto, em todas as regiões do país, em todos os distritos do país. Temos feito esta discussão, vai acabar agora precisamente nesta semana. E aquilo que realmente nós detectámos foi que fomos confrontados, como o nosso bastonário disse, com um estatuto de uma ordem que sobrepõe-se em tudo aos nossos estatutos, que é curioso, como é que é possível. Existe um diploma legal pelo qual a Ordem dos Engenheiros se rege e aparece um outro, precisamente na mesma área, com as mesmas características, e o que preocupa a Ordem dos Engenheiros não é a existência de outra, enfim, preocupa, obviamente, a existência de uma nova associação, mas o que está aqui em causa é realmente a defesa da qualidade dos atos da engenharia. É para isso que a Ordem dos Engenheiros foi criada, precisamente para garantir à sociedade que um determinado profissional, ao praticar um ato de engenharia, tenha a confiança da sociedade, isto é, se, vou exemplificar, se tivermos elemento da Ordem dos Engenheiros, um engenheiro, portanto, os engenheiros são membros da Ordem dos Engenheiros. Portanto, se um engenheiro, ao fazer uma ponte, por exemplo, e a ponte cair, ele é a responsabilidade e a Ordem responsabiliza-se porque, perante a sociedade, aquele profissional tem as qualificações para fazer uma ponte, ou tem as qualificações para fazer um edifício, qualquer que ele seja. É óbvio que, como foi dito agora, para atos de engenharia, que são atos de engenharia de menor responsabilidade, não é necessário, eventualmente, tanto conhecimento teórico e tanta especialização como essa da ponte, de uma estação de tratamento de águas residuais, de uma estrada, autoestrada, um viaduto, etc. Mas coisas mais simples, de gestão de obra, de projetos de menor dimensão, de uma moradia, uma casa, enfim, em que os conhecimentos teóricos são realmente mais limitados, nada impede que realmente isso seja feito também pelo engenheiro, obviamente, o engenheiro pode fazer, e é isto que está em causa, mas realmente pode ser realizado por esta nova realidade, eu repito, esta nova realidade de formação no ensino superior de primeiros ciclos em engenharia. E é esta a nossa realidade, é esta a nossa preocupação. Portanto, demoramos já um ano a discutir isto precisamente para, à luz de uma determinada vontade dos engenheiros, porque isto é uma associação realmente de direito público, mas de engenheiros, para tentarmos realmente encarar esta nova realidade de uma forma que nos parece mais real, mais correta. Isto é, temos uma atividade de engenharia, existe uma ordem profissional que garante que os atos praticados por esses membros têm ou devem ter a segurança suficiente para a sociedade. E, salvo melhor opinião, julgo que esta forma de se fazerem as coisas, este modus faciendi, não configura essa preocupação de garantia desta qualidade da engenharia. Naturalmente que o que nos move não são realmente, como foi dito, quaisquer aspectos corporativos, porque se assim fosse, às tantas não tínhamos tido esta nossa preocupação de avaliar todas as consequências que temos da nova legislação, mas naturalmente estamos aqui e gostaríamos de ouvir também, realmente pode haver outras nuances que nós não estejamos a ver. Os nossos princípios de partida são esses da garantia da qualidade dos atos de engenharia, garantir que realmente haja regulação numa atividade profissional por associações ou por associação que o possa fazer, isto é, com qualidade e com escrutínio, e é esta realmente a nossa preocupação, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Engenheiros. Vamos passar a palavra aos Srs. Deputados, mas fiquei aqui com uma dúvida. Qual é a relação atual dos engenheiros, dos chamados engenheiros técnicos? Estou tendo alguma dificuldade, sou linguista, tenho alguma dificuldade em perceber o que é um engenheiro técnico, porque para mim o engenheiro naturalmente é técnico. Mas qual é a atual relação dos engenheiros técnicos, tal como existem, com a ordem? Há algum colégio próprio, colégio ou qualquer... portanto, eles não têm acesso à ordem, isso é só para a minha informação pessoal, não têm, foi por isso que foi necessário criar a associação.
De acordo com os estatutos 92/1992, o termo licenciatura significava que tinha um valor intrínseco, agora tem outro valor intrínseco. Com o valor dos tais estatutos de 1992, é evidente que a configuração estava limitada àqueles que tinham licenciatura. Portanto, a ordem dos engenheiros regulava-se por estes estatutos. O que não quer dizer que, por exemplo, havia um estatuto de 1976 onde esse aspecto estava diferenciado, quer dizer, em que permitia a entrada tanto os licenciados como os bacharéis.
Eu conheço alguns engenheiros técnicos que agora fizeram mestrados para terem a equivalência...
Tendo mestrado, de acordo com o valor intrínseco da palavra licenciatura, mas isto é um conceito... Não só linguístico, tem valor jurídico, valor jurídico. Aliás, deve ser dos poucos países em que tem o termo licenciatura, mas isso é outro assunto. É um outro assunto. Foi uma característica nossa também, de desvalorizar um grau académico que tinha o seu valor em determinada época. Bem, mas isso não é matéria para aqui, mas está subjacente. Não é por acaso. E, portanto... penso que é claro para nós que o que nos regulava eram os estatutos 92. E os estatutos 92 eram claros. Tinha a categoria de engenheiro, portanto, aquele que tivesse o grau, a licenciatura num curso de engenharia e ao mesmo tempo que satisfizesse determinados pressupostos na admissão. Nossos estatutos, inclusive, integram o conceito de exame de admissão à ordem. E depois, internamente, há uma promoção, desde membro efetivo a membro sénior, membro conselheiro. E para além disso, há o chamado especialista, que são conceitos em que interpares avaliam os currícula e, em função do tempo de permanência na profissão, eles sobem estes degraus. Chamamos assim de graus internos, é evidente. Mas, numa lógica de sociedade, de divulgação à sociedade, quando se dá um grau de especialista a um membro da ordem, a sociedade sabe que aquele membro tem características especiais para resolver problemas de maior complexidade.
Desculpe, toquei no botão errado.
Respondendo, julgo eu, à sua questão, portanto, os engenheiros técnicos estão representados, de acordo com o seu estatuto de 99, pela Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos, associação essa que agora, portanto... o problema que se põe é que a Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos, de acordo com o seu estatuto, é representada. Sim, mas é uma associação de direito público também. Mas, de qualquer maneira, eu vou tentar. Portanto, a Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos era a associação pública representativa dos detentores de bacharelato em engenharia. E a Ordem dos Engenheiros, como é que o meu colega José Vieira referiu, é a associação que atribui o título de engenheiro aos detentores de licenciatura. Ora bem, como se referir para o processo de Bolonha, o termo bacharelato deixou de existir e o termo licenciatura migrou, justifica-se que o Estado que, efetivamente, introduziu no direito português, digamos, em 2006, portanto, novas designações do ensino superior, também se preocupasse em... Porque o que aconteceu foi que, quando saiu a lei de 2006, na ANET disseram, bom, onde se lê bacharelato, passa a ler-se licenciatura. E nós, internamente, de uma forma também à margem da lei, dissemos, onde se ler licenciatura passa a ler bacharelato. Mas isto foi...
Mestrado.
Mestrado. Isto foi, digamos assim, uma medida, digamos, porque nós continuávamos a ter pessoas a bater à nossa porta. Houve inclusivamente, do lado, e isso está bem explícito, do lado do ensino superior, a adaptação dos cursos de bacharelato para licenciatura e a adaptação dos cursos de licenciatura para mestrado. No ensino superior, esse processo foi determinado e foi feito num prazo que o Governo determinou. Portanto, esperava-se, e foi essa a nossa proposta de total abertura para analisar com o Governo e também com a Assembleia da República, de isto é uma nova realidade, vamos, portanto, um novo contexto, porque as mudanças não foram com Bolonha, pretendia-se mais do que a mudança de nomes, pretendia-se uma nova forma de organização do ensino superior, mais eficaz, mais conduzente, na altura, e está ligado com o processo, com a Declaração de Lisboa do ano 2000, de alguma forma, a Europa, e em particular Portugal, poder avançar mais rapidamente, digamos, portanto, neste processo de, digamos, portanto, de melhores profissionais para maior desenvolvimento social na Europa. Portanto, e foi isso que, digamos, portanto, nós estaríamos à espera de uma iniciativa que não fosse esta, porque esta vai criar... Nós, em Portugal, quando há um assunto qualquer de representação dos médicos, sabemos que é a Ordem dos Médicos. Quando há um assunto de representação dos biólogos, sabemos que é a Ordem dos Biólogos. Com esta, quando for algum assunto de representação da engenharia, o Estado tem que chamar duas associações, com critérios diferentes, ainda que como grande parte das coisas são copiadas, mas depois a aplicação são completamente diferentes. A aplicação, como eu referi na questão dos membros, dos níveis de qualificação, as especialidades, criam especialidades, nós, uma criação das especialidades nós designamos as diferenças, engenharia mecânica, civil, química, etc. Este estatuto já vem com especialidades que saem desenterradas, algumas, se forem lá fora, as pessoas lá fora até dão gargalhadas, mas porque é que há esta especialidade em proteção civil, que é uma licenciatura em engenharia de proteção civil, é uma coisa que não é em parte do mundo, mas vai haver em Portugal. Bom, e porquê? Não está aqui em causa. Portanto, é esta, digamos, confusão que se vai criar desnecessariamente, e o Estado não vai ficar bem servido, a sociedade não vai ficar bem servida, e os profissionais acabam por, digamos, portanto, haver também, enfim, julgo que também não vão ficar bem, em última análise, embora aparentemente a Associação Nacional de Engenheiros Técnicos e quem eu dirijo pense que é uma grande vitória, julgo que no longo prazo também não vai ficar bem servida. Pessoalmente, julgo que não vai ficar.
Só dizer que nós viemos cá, assim que tomamos posse, a todos os grupos parlamentares e disponibilizámos exatamente para aquilo que aqui estamos aqui a dizer. Isto é, sentindo que há um novo paradigma, como pedindo a ajuda no sentido de nos ajustarmos a esse paradigma. Muito obrigado.
Todo este processo desenrolou-se bastante à margem da Comissão de Educação, foi sobretudo na Comissão de Trabalho, e, portanto, mas de qualquer maneira estão aqui presentes os deputados que participam nas duas comissões, e cada um individualmente ou através do seu grupo parlamentar tomará as iniciativas que entender. Se o deputado Pensarava do PSD.
Bom dia, queria saudar ao Sr. Presidente. No fundo, eu não tinha formalmente pedido a palavra, mas ia fazê-lo, e portanto o Sr. Presidente muito habilmente antecipou-se. E queria naturalmente saudar o Sr. Bastonário, que é o meu bastonário, portanto eu declaro já aqui os meus interesses à partida, sou engenheiro como te gosto, professor universitário de engenharia, e já fiz parte dos corpos dirigentes da Ordem dos Engenheiros na região centro, sou também os senhores vice-presidentes, e portanto revejo muito na argumentação e nos eventuais equívocos que aqui nos vieram a apontar, com uma lógica muito pragmática, me convém que os engenheiros tenham. E há aqui uma série de questões, enfim, que eu gostava de colocar para esclarecimento adicional, não deixando, porém, enfim, de mais uma vez aqui constatar que é mais uma evidência de como Bolonha foi mal conduzido em Portugal, e portanto não há que negá-lo, e criou uma série de confusões que teriam sido perfeitamente desnecessárias nas designações, no que na prática isso eventualmente quis dizer ou ficou por transformar, e portanto uma boa parte destas questões, como aqui ficou evidente, decorrem de uma forma meia confusa e atrapalhada e precipitada desnecessariamente, até porque não havia nenhuma correria desenfreada para cumprir, estamos dentro dos prazos impostos pelo próprio acordo firmado entre os Estados Europeus, mas enfim, foi o que foi, estamos agora a pagar o preço, veja-se, de tanta precipitação, e que teremos a pagá-lo durante alguns anos. Eu gostava de perceber um bocadinho porque é que a ordem não está a ser respondida, porque essa é a minha primeira interrogação, quer dizer, dando de barato, enfim, que é uma ordem em que me revejo, e agora com a vontade, não estando nos corpos dirigentes, poder elogiar, sem serem causa própria, o excelente trabalho que a ordem desenvolve em múltiplas vertentes, incluindo a do ensino. E havendo essa disponibilidade desde 2007, a minha primeira pergunta é: o Governo alguma vez respondeu a essa abertura? Portanto, essa é a primeira questão. Portanto, se há uma ordem com conhecimento de causa, com experiência acumulada e que está disponível para ajudar a melhorar o ensino superior de engenharia em Portugal, perguntava se houve alguma resposta ou não a essa vossa disponibilidade manifestada. Já lá vão 4 anos e, portanto, teria sido bom perceber se foi dado seguimento ou não a essa vossa disponibilidade para repensar o futuro à luz do processo de Bolonha. A segunda perplexidade, enfim, como é sabido, esta é uma iniciativa legislativa do grupo parlamentar do Partido Socialista, e portanto a segunda questão que eu queria aqui colocar é tentar perceber se antes da proposta aparecer, se foram tidos e achados por alguém, ou pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, ou pela ANET, para tentar ver alguma concertação prévia de posições, discutir a anteriori, que não a posteriori, as consequências práticas, se isso era bom para quem, e portanto essa era a segunda questão concreta, se foram tidos ou achados previamente, ou pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, ou pela ANET, numa tentativa de convergência eventual de posições. Do ponto de vista, eu diria que mais imediato, e da experiência parlamentar que tenho, também não é assim tão longa quanto isso, eu penso que era extremamente pertinente, uma vez que agora este processo está em discussão na especialidade numa outra comissão que não esta, a Ordem dos Engenheiros fazer chegar contributos específicos, quase linha a linha, parágrafo a parágrafo, porque as discussões de especialidade são conduzidas desse modo, junto à Comissão de Trabalho, portanto eu não sei se já foram também ouvidos em sede da Comissão de Trabalho, uma vez que é lá que esse trabalho de afinação está a decorrer antes de haver a votação final, eu penso que podia ser uma forma produtiva de contribuir para aquilo que ainda poderá eventualmente vir a ser alvo de alteração face à versão inicial que foi apresentada do projeto de 475. E, portanto, essa era uma sugestão que eu aqui deixava e também uma interrogação se há de em marcha em paralelo a decorrer e se era possível ou não que a Ordem dos Engenheiros apresentasse um documento concreto de análise na especialidade com sugestões muito concretas de alteração. Tinha aqui duas questões, enfim, um bocadinho adicionais, mas aproveitando a presença de tão ilustres representantes da Ordem dos Engenheiros, eu não queria deixar de as colocar. Ponto 1, qual é a posição da Ordem, decorrente também da alteração do processo de Bolonha, seguiu-se-lhe depois a alteração no modo de condução da acreditação de cursos? A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior está finalmente no terreno, vai acreditar cursos de engenharia. Eu pergunto se a leitura que a Ordem faz é no sentido de considerar, para efeitos de admissão na Ordem, que uma acreditação da A3S é equivalente àquela acreditação que a própria Ordem concedia ou não, uma vez que esse era um dos requisitos para eu estar dispensado de exame de admissão à Ordem. Portanto, é essa a leitura que vai ser feita, independentemente da Ordem continuar a manter a sua própria marca de certificação, agora já não de acreditação, e também se revê no atual modo de funcionamento da Agência de Acreditação, uma vez que integram um órgão consultivo, se tem sido uma experiência positiva, e se revê face à experiência que a Ordem tinha em matéria de acreditação de cursos, nas práticas que a Agência neste momento possui e está a conduzir. A última questão que eu não resisto aqui a colocar prende-se também com um documento emanado da Ordem em resposta a uma posição do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, acusando-nos a nós e às ordens profissionais de um corporativismo feroz. E, portanto, eu sei que esse documento foi elaborado pela Ordem. Pergunto também se há alguma resposta, se houve uma tentativa de esclarecimento da parte do Sr. Ministro. Enfim, em sede da Assembleia da República já nos prestou alguns esclarecimentos adicionais, mas penso que também deveria esclarecer junto de quem foi, infelizmente, alvo de tão graves acusações. E, portanto, essa era também outra interrogação que eu aqui colocava, sendo o Sr. Bastonário, pela lucidez da entrevista que deu à revista Visão, onde penso que caracteriza muito bem o nosso Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e, portanto, da prática parlamentar que temos tido com ele, só podemos corroborar que a visão que criou da sua forma de estar na vida é aquela que tão bem transmitiu, E, portanto, se calhar também explica muita parte destas não-respostas e destas dificuldades de interação, mas pronto, isso é um desabafo meu, no fundo deixava aqui sobretudo as perguntas, ou pelo menos aquelas que entenderem ser merecedoras de algum esclarecimento adicional, de alguma resposta.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu informei a Comissão de Trabalho que íamos ter esta audiência, portanto, eles estão informados. Sr. Deputado Nuno Araújo, PS, tem palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Bastonário e os senhores vice-presidentes da Ordem dos Engenheiros, apenas para fazer um registro de interesse, ainda que não tenha nunca desempenhado nenhum cargo de direção na Ordem dos Engenheiros, também sou membro da Ordem dos Engenheiros, do Colégio de Mecânica, portanto, e irei fazer apenas duas ou três questões, mas antes disso, deixar aqui duas ou três breves referências, ainda que parece-me que seja importante, tendo em consideração a intervenção do Sr. Deputado que me antecedeu. Dizer que esta é uma iniciativa que, efetivamente, teve origem no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas que foi aprovada por unanimidade no Parlamento, portanto, e que agora está sujeita, como é óbvio, no decorrer da discussão da especialidade, a um conjunto de alterações que me parece seja pertinente que os grupos parlamentares, obviamente, possam fazer, no sentido de melhorar o documento. Mas, na essência, é bom que fique registado que todos os grupos parlamentares concordaram com a alteração que está a ser introduzida ao Estatuto da Ordem ou da Associação Nacional de Engenheiros Técnicos, nomeadamente, em particular, a passagem para a Ordem. Dizer também que percebi-me no decorrer das intervenções dos senhores representantes da Ordem dos Engenheiros de que, por diversas vezes, referiram que tinham enviado algumas cartas para o Governo no sentido de se sinalizarem para procederem à alteração do Estatuto da Ordem dos Engenheiros. Inclusive, também já tinha referido isso numa audiência aqui na Assembleia, presumo eu, desde 2009. Mas eu acho que há ordem, e isto é uma opinião muito pessoal, e também é em jeito de pergunta, necessariamente a Ordem pode tomar essa livre iniciativa a apresentar essas mesmas alterações. Fazer chegar aos grupos parlamentares um conjunto de exigências que, do seu ponto de vista, devem ser introduzidas no Estatuto da Ordem para combater a nova realidade que estamos atualmente, com que nos deparamos atualmente, tendo em consideração, inclusive, o processo de Bolonha. Porque, ao contrário do que o deputado do PSD acabou de referir agora, eu não concordo que o processo esteja a ser feito de forma atabalhoada. O processo está a ser bem conduzido, na minha opinião. Terá frutos, já há frutos, força dessas alterações, e irá dar mais frutos no futuro próximo, tendo em consideração também o que se passa no resto da Europa. E esta necessidade de harmonização face ao que já existia no resto da Europa, do meu ponto de vista, era importante e urgia que se fizesse o quanto antes possível. Mas dizer também duas ou três coisas, e em jeito de pergunta também. De 2006 para cá, qual tem sido então o comportamento da Ordem face aos licenciados? Portanto, o que é que acontece, em concreto, quando um licenciado, no processo de Bolonha, se dirige à Ordem, se quer inscrever, ou quer aderir, quer seguir o processo que eu também tive que seguir quando pretendi aderir, o que é que acontece exatamente nesse pressuposto? Havia uma outra questão, também que para mim parece-me relevante, qual é a diferença entre a Associação dos Engenheiros Técnicos e a Ordem no que tem a ver com a discriminação que é feita em muitas circunstâncias em função do jovem licenciado, se é licenciado na Universidade do Minho, se é na Universidade do Porto, em função do curso que frequentou ou em função da licenciatura que obteve, se a Ordem, tanto quanto eu sei, discrimina, faz esse tipo de discriminação em função do curso que frequentou ou em função da universidade que frequentou, se isso se passa também na associação ou na recém-ordem que se está a propor aqui, nos novos estatutos que estão aqui previstos serem criados. E depois, outra questão muito concreta que eu gostaria de obter uma observação da vossa parte, era se consideram a possibilidade da fusão das duas associações. Uma vez que referiram aqui no decorrer da vossa intervenção que não compreendem o facto de existirem as duas, é facto é que elas já existem, a Ordem dos Engenheiros primeiro, é verdade, mas a Associação dos Engenheiros Técnicos já existe há bastantes anos também. E, tendo em consideração o novo paradigma das licenciaturas, do grau de mestre, do doutoramento e tudo mais, se veem essa possibilidade de fusão, se há alguma plataforma de entendimento nesse sentido, e qual seria a posição da Ordem dos Engenheiros perante esse pressuposto. Seriam na disponibilidade de harmonizar esta matéria, tendo em consideração até a argumentação que utilizaram, que não existe em mais nenhuma categoria profissional duas ordens para regular a mesma atividade. Realmente parece-me que também, do meu ponto de vista, que isto irá fazer um pouco de confusão, e aí subscrevo na íntegra, a comunidade, que não irá entender muito bem a quem acaba de pedir responsabilidades em função da atividade, porque isto acaba por ser depois um processo relativamente complexo. Bom, para já, ficaria por aqui depois.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ferreira Gomes, PSD.
Muito obrigado. Eu queria, naturalmente, começar por cumprimentar o Sr. Pastorneiro e os senhores outros membros da Comissão Diretiva da Ordem dos Engenheiros e começar por fazer uma declaração de desinteresses. Eu, apesar de, depois dos dois anteriores, eu, apesar de também ser licenciado em Engenharia, dos antigos, como os cabelos brancos sugerem, nunca fui filiado na Ordem, portanto, sou o único elemento neutro deste lado da bancada. Junto com o Sr. Presidente. Junto com o Sr. Presidente. Não, mas dito isto, eu gostava de realmente dizer, de apreciar a vossa vinda cá, porque isto, como já foi dito pelo meu colega, é claramente uma sequela desagradável, mas não é a última, de um processo de Bolonha que eu já chamei, disse ao Sr. Ministro, de atabalhoado, mal conduzido, apressado, e que a sociedade portuguesa vai pagar por muitos anos, um processo que poderia, com algumas cuidados adicionais, eventualmente perdendo um ano, mas isso realmente não trazia prejuízo nenhum ao país, evitar todos estes problemas. Estamos nessa situação e agora urge ultrapassar ou atenuar os problemas que foram criados por esta decisão. Realmente a criação de mudança da designação do bacharelado para licenciatura creio que foi única na Europa, em todos os países, né? Na Europa e fora da Europa, em todos os países que seguiram o processo de Bolonha, creio que foi o único país que teve esta brilhante ideia de confundir as designações anteriores com retomando os mesmos nomes para coisas claramente diferentes. E daí chegarmos a esta situação e mais do que a Ordem, que conhecia bem a estrutura dos cursos, que tinha um processo de acreditação quando o Estado não tinha conseguido fazê-lo a funcionar, mais do que a Ordem, temos a sociedade confundida por todas estas designações, porque obviamente nem todos os membros da sociedade, toda a população, quer como utentes, quer como pais e candidatos ao ensino superior, podem compreender os detalhes do que está a acontecer. Eu gostava de pedir informações adicionais aos senhores, ao Sr. Pastorneiro e aos seus colegas, no espaço seguinte. Creio que a grande questão, e a justificação por uma licença de uma ordem não é mais do que, para além de uma associação, mas isso teria outra característica, é uma delegação do Estado numa determinada entidade de determinadas preocupações, ou da resolução de determinadas preocupações, que são preocupações do Estado. E, essencialmente, a Ordem tem a função, desse ponto de vista, de proteger os cidadãos, se me permitem, dos atos desses profissionais. É esse o objetivo da Ordem. E, portanto, associado à existência de uma Ordem, tem de haver uma caracterização muito clara do ato, ou dos atos, dos profissionais que podem atingir a sociedade, que podem prestar à sociedade, e que podem ter efeitos indesejados, e, por isso, necessitar de uma proteção legal. E, portanto, fiquei muito preocupado com a declaração do Sr. Bastonário, se eu percebi bem o que disse, não sabe o que é um engenheiro técnico, e disse-me, num certo momento, disse que não era um subconjunto da engenharia, mas noutros pontos disse que sim, mas portanto, disse que, portanto, aqui eu entendi mal. O que é engenharia técnica? Deve ser aquilo que fazem os engenheiros técnicos. Ok. Pois. Mas, portanto, há um acordo, quando diz que é um subconjunto da engenharia, isso significa que saberia determinar quais são os atos que cabem na engenharia técnica, ou noutra designação qualquer, cabem nessa área que designa por engenharia técnica, porque se é um subconjunto, quer dizer que está bem delimitada, ainda que eu entenda dentro da designação genérica de engenharia. E, portanto, o que eu pedia, se possível, era um esclarecimento desta relação e da possibilidade, da viabilidade de ser definido claramente num instrumento legal, naturalmente, que teria de ser, o que é o ato de engenharia e o que é o ato de engenharia técnica como atos autónomos ou como atos que pertencem ao mesmo subconjunto, mas subordinados de alguma maneira. Depois, há outro ponto que me parece muito importante, e eu pedi a palavra essencialmente porque me preocupa muito em Portugal com o que vai acontecer com os novos licenciados e não só nas engenharias, com os novos licenciados de 3 anos e não só nas engenharias, porque nas engenharias o problema é manifestamente mais grave, também este problema aflora porque, sem dúvida, e mesmo e com a minha declaração de desinteresse, a Ordem dos Engenheiros, que eu julgo que é a ordem mais prestigiada em Portugal, não há aquela que aparece mais vezes nos telejornais, mas creio que é aquela que é mais prestigiada e mais respeitada pela população, e portanto o problema surge com esta premência. Mas nós estamos aqui ao lado de Espanha, onde o processo de reconversão dos graus académicos seguiu um caminho um pouco diferente. Com a abertura do mercado e com a abertura de fronteiras, seguramente que vamos sofrer influências mútuas crescentes. E, portanto, eu gostava de ter a vossa opinião sobre o caminho que está a ser seguido em Espanha, que também não tem sido particularmente simples, e particularmente simples na área das engenharias, mas como é que isso se pode encaixar na nossa organização nacional, como é que se pode encaixar na vivência em Espanha, onde os sistemas tradicionais são parecidos, ao contrário de outros países europeus, mas agora os ciclos formativos seguiram um caminho um pouco diferente e, portanto, como é que vêem essa perspectiva. Por último, queria pôr-lhe o seguinte problema. No passado, e vamos pensar até 2006, havia bacharelatos e licenciaturas. Infelizmente, já não há 6 anos, como alguns de nós ainda fizeram daquelas boas, os bacharéis, já na altura, podiam fazer uma licenciatura através de um complemento de formação, uma formatura ou uma licenciatura, ou um equivalente a uma licenciatura. E, portanto, eu perguntaria como é que nessa altura a Ordem via e vê hoje esses licenciados e como é que hoje vê, se entende que a formação inicial agora de 5 anos é crucial para definir de alguma maneira o caráter e a competência base do engenheiro admitido na Ordem, como é que vê o engenheiro dos cursos de 3 anos, o licenciado agora dos cursos de 3 anos, peço desculpa, que venha a fazer um mestrado, se um mestrado qualquer em engenharia lhes parece satisfazer os requisitos do mestrado integrado, ou de alguns mestrados que não são integrados, mas são sucessivos, ou se vêem aí algum problema, isto é, se vêem que poderia haver ou que poderá haver mestrados com a característica de ser equivalentes em termos de competências, logo à partida aos mestrados integrados, que é aquilo mais semelhante aos antigos licenciados, ou se vêem que alguns mestrados integrados poderão ter o seu mérito, mas ser coisas diferentes. E, portanto, e neste quadro, se há algum diálogo com no âmbito da agência de acreditação, da A3AS, neste quadro, isto é, para ajudar a agência a definir, já que é a entidade que vai no fim fazer a acreditação, a definir quais são os requisitos para os mestrados que satisfaçam, que venham a satisfazer o acesso à ordem, neste entendimento de que, de facto, se exigem, a ordem pretende que os seus filiados possam desempenhar atos de especialidade e de complexidade maior, E se isso encaixa nesta formação e em que forma é que sugeriam ajustes no processo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Na sequência da lei que foi aqui aprovada, na sequência de Bolonha, foi definido um conjunto de atividades profissionais que exigem pelo menos os 5 anos, portanto, a licença do primeiro ciclo mais os 2 anos, não é? E engenharia, medicina, psicologia,
etc. Da lei 9/2000.
Exato.
Arquiteturias da área da saúde.
Sim.
Ou seja, saúde humana,
eu sei que fez-se um pacote de atividades profissionais em que, se é o caso, atualmente, para ter entrado na ordem dos engenheiros, teria que ter o mestrado pós-Bolonha. Ou não é abrangido por isso. Ou seja, a licenciatura, mais um segundo ciclo, para ter. Isso acontece em medicina, a medicina, enfim, é um caso à parte. Mas isso naturalmente terá que ser revisto, repensado, porque só que a designação de licenciatura aí seria ultrapassada por essa nova designação. Bom, mas foram aqui feitas várias perguntas.
Passo
a palavra ao Sr. Presidente.
Sr. Presidente, obrigado e agradecia as questões que foram colocadas. Começaria pelo Sr. Deputado Pedro Saraiva. Não há declarações de interesses, há declarações. O único interesse que aqui nos traz é a qualidade da engenharia. Há evidências claras do processo Bolonha. E já permitia-me já responder ao Sr. Deputado Nuno Araújo. Eu não conheço nenhum ensino superior onde seja aplicado o verdadeiro espírito de Bolonha. Não há nenhum. Pressupõe tutoria. Não conheço nenhuma escola que dê tutoria aos seus alunos. Isto é, tutoria, acompanhamento do aluno ao longo do seu percurso. Efetivamente, Bolonha, nesse aspecto, não foi conseguido. No meu entender. E penso que não estou a cometer nenhuma incorreção. Disse que não há nenhuma escola de ensino superior que aplique na íntegra os conceitos do espírito de Bolonha. Ainda. Portanto, em relação, ainda voltando ao Sr. Deputado Pedro Saraiva, a resposta ao ofício enviado pelo Sr. Ministro, não temos qualquer resposta. Não fomos confrontados com qualquer grupo parlamentar ou pela ANET em todo este processo que antecedeu a criação da Ordem dos Engenheiros Técnicos. Nunca nos aconteceu isso. Nós fomos sempre solicitados para parceiros de diferente natureza, sempre dispostos a contribuir para melhorar tudo o que seja legislação produzida ou pelo Governo, portanto, decreto-leis ou leis da Assembleia. Neste caso, fomos totalmente ignorados, como se não existíssemos. Em relação à Comissão de Trabalho, solicitamos uma audiência e em breve penso eu que lá vamos. Qual a posição sobre a A3ES? Como o Sr. Deputado disse bem, a Ordem, quando fez um processo de acreditação de cursos, começou em 1994, começou a haver uma dispersão tão grande de cursos que era extremamente difícil verificar a qualidade deles e, portanto, fez um processo interno com procedimentos muito claros e que, visitando-as todas as universidades, e não houve contestação, universidades e outras escolas de ensino superior, e não houve contestação nenhuma aos procedimentos da Ordem que tinham por objetivo dispensar de exame de admissão aqueles alunos orientes dessas escolas de ensino superior que estavam acreditadas para a Ordem. A Ordem, no meu entender, foi, nesse aspecto, bastante eficaz. E, inclusive, houve universidades que alteraram o seu corpo docente, criaram laboratórios em função das recomendações que estavam feitas e, na visita seguinte, foram acreditadas pela Ordem. É evidente, quando surge em 2007 a A3ES, o decreto-lei que estipula a criação da A3ES interdita qualquer ato de avaliação dos cursos. Portanto, interdita, inclusive, as associações profissionais de utilizarem qualquer processo de acreditação dos próprios cursos para, como meio de dispensa, de seja do que for, como forma de intervir no processo de admissão dos membros. Concordamos plenamente. A nossa preocupação foi não haver antes e substituirmos ao Estado nessa função. Porque, efetivamente, o Sr. Deputado sabe perfeitamente que há 593 cursos com o nome de engenharia. Recebemos hoje uma carta da A3ES a pedir-nos parecer para 30 novos cursos de mestrado. Mestrado só. Isto, não sei. Eu faço uma pergunta se é este o caminho mais correto do país para se adaptar às suas necessidades. Portanto, eu penso que, em relação ao comunicado sobre a intervenção do Sr. Ministro, efetivamente fizemos um comunicado. Eu, que sou uma pessoa relativamente calma e penso eu que pouco afeto a ir para os meios de comunicação social, e conheço muito bem o Sr. Ministro, porque foi um brilhante aluno, o melhor aluno do técnico no tempo dele. Eu penso que até tem o curso de conservatório, portanto, ao mesmo tempo, é uma pessoa excepcional nesse aspecto. E senti-me chocado quando vi aquelas declarações. É evidente que era num grupo do Partido Socialista, mas atacando, ao contrário do que é suposto um cientista, quando se ataca, tem que se dizer as razões por que se ataca e provocar, portanto, mecanismos de reação. Havia uma série de afirmações. Eu dizia, onde é que está a causa, a relação causa-efeito, para eu poder responder? A Ordem nunca lutou por números clausos. A única preocupação da Ordem foi a qualidade dos cursos. Nunca. E nunca ninguém nos pôs em causa. Não há uma única escola que nos diga assim, o processo da Ordem é incorreto ou desconforme com aquilo que são objetivos de qualidade e de exigência para profissionais de engenharia. Porque, como eu digo e como nós dizemos, a engenharia é uma atividade de confiança pública. E como a atividade de confiança pública tem que ser regulada. Isto é o meu entendimento. Eu, efetivamente, como diria o outro, ainda sou do tempo do curso de 6 anos. É mau sinal, não é? Eu penso que respondi às questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Saraiva, pois os meus colegas complementarão no que acharem conveniente. Quanto ao Sr. Deputado Nuno Araújo, a apresentação de propostas. Talvez, mas se nós, quando fizemos isto, a apresentação ao Governo, de acordo com a lei-quadro, achamos que o processo iniciou-se connosco e devia ter um feedback. O próprio Governo podia dizer, olha, tomem iniciativas e apresentem propostas. Neste caso, o silêncio não é de ouro. Portanto, a preocupação da Ordem foi, vamos iniciar o processo. Se não há reação de outra entidade que nos pode contribuir para este procedimento, achamos que não vale a pena insistir. Portanto, é porque o Sr. Deputado sabe perfeito. Desculpe, mas veja a lei quadro das associações profissionais, o que lá está dito. Achamos que naquele caso que era interessante, que era importante fazê-lo, também na Assembleia da República o dissemos. Quem estava a gerir era o Sr. Deputado Mota, Manuel Mota. Há uma ata de uma reunião onde manifestámos esse mesmo interesse e disposição. O comportamento da Ordem desde 2006. É evidente que os licenciados pós-Bolonhas não apareceram em 2006, apareceram mais tarde. Portanto, não houve nenhum pedido, nenhum caso de nenhum licenciado pós-Bolonha que nos tenha solicitado a admissão à Ordem. Os próprios se autorregularam, com certeza, e canalizaram a sua entrada no mercado de trabalho através da ANET, penso eu. Mas nós nunca discriminámos ninguém na entrada. A única discriminação foi cumprir na íntegra aquilo que estabelece os estatutos. Portanto, não há qualquer discriminação na Ordem. Quanto à fusão das duas associações, caramba, não é nosso objetivo fazer nenhuma OPA. Portanto, desculpe.
Nem sempre a maior é que faz a aquisição.
Pois, mas não é problema de maior ou de dimensão. O problema é a Ordem tem a sua vida própria. Quer dizer, não vai dizer vamos fundir-nos com aquela. Não, não é esse objetivo. O nosso objetivo é alterar os estatutos para integrar os profissionais de engenharia que cumpram aquelas regras que nós aqui acabamos de iniciar. Não é nosso propósito fundir com ninguém nem com nada, porque efetivamente nem sequer é uma Ordem neste momento. Foi criado no sentido genérico, não tem estatutos ainda, nem sequer existe. É uma associação profissional que é a ANET. Portanto, a fusão A ANET existe desde 1999. A Ordem existe desde 1936. Sr. Deputado Ferreira Gomes, o processo de Bolonha, eu já referi, no meu entender, há muita coincidência naquilo que... Eu tenho também algumas ligações ao ensino, sendo membro do Conselho de Escola do Técnico, e tive todo um processo agarrado à carreira de investigação. Efetivamente, o processo de Bolonha, eu não percebo como é que se faz mobilidade com 593 cursos de engenharia. O que é que se faz equiparação em todos os países da Europa, tendo o país esta variedade de oferta tão... Como é que se faz depois a avaliação e a tal mobilidade? E se garante a mobilidade comparando competências próprias. Os atos de engenharia, eles estão, de certo modo, neste momento, bem definidos na Lei 31/2009 e depois são regulamentados pela Portaria 1379 de 2009, que nós contestamos, mas isso é também o posse da nossa sociedade, é também contestar quando não concordamos e que sustentamos essa não concordância, onde se define quem é quem. O que é que os arquitetos podem fazer, o que é que os engenheiros podem fazer, o que é que os engenheiros técnicos podem fazer, e está lá isso clarificado. Portanto, os atos de engenharia separam apenas a nível do que podem fazer, até para onde podem ir. Se podem ir em contenções periféricas, no caso de edifícios, até onde é que podem ir. Portanto, está alimentada a atividade dos engenheiros técnicos, mas na mesma atividade de engenharia. Não é diferente. Quem anda nisto sabe perfeitamente que é assim. Aliás, o relatório da Unesco diz isso, que a diferença está nas qualificações, não está em mais nada. Depois, agradecer muito a referência ao prestígio da nossa Ordem. Lamentamos que o Sr. Deputado não esteja lá. Abertura do mercado das fronteiras. Ora, se há iniciativas que nós temos feito, e fortes, na abertura do mercado da engenharia, eu penso que, que temos que ser valorizados por isso. Nós pertencemos à chamada Federação Europeia, FEANI, que engloba todas as engenharias. Portanto, engenheiros, para lá, técnicos, chamamos-lhe assim, e somos o representante nacional na FEANI. Também representamos a CLAIU, que é mais o nível superior. E temos acordos que estão agora a ser objeto de uma escritura, é isso que nós estamos a promover, uma escritura de um acordo mobilizando as associações profissionais dos países de língua oficial portuguesa e castelhana. Eu próprio irei ao Brasil no dia 19, porque entendemos que uma forma de desanuviar o ambiente de eventual desemprego dos engenheiros seja estimular uma relação preferencial, neste caso com a Confea, que é a entidade que regula o exercício da profissão no Brasil. Com a Angola temos uma relação preferencial, e que eles estabelecem, desde que seja da Ordem dos Engenheiros, a entrada é automática. Temos com as Ordens dos Engenheiros de Cabo Verde, as Ordens dos Engenheiros de Moçambique, que se desenvolveram à imagem e semelhança da nossa Ordem. Portanto, em termos de mobilidade, temos procurado estimular o relacionamento com essas associações e, com isso, criar uma discussão interna do que é que se está a passar nestes países, porque tudo isto está a mexer, não é só cá em Portugal. E, portanto, quanto aos aspectos relacionados com estas associações e com os licenciados pós-bacharelado, e depois que dão origem vão ao bacharelado, podem vir à Ordem, inscrevem-se, como antigamente, todos os engenheiros técnicos oriundos das escolas dos politécnicos, faziam os 2 anos no técnico, isso era até geralmente noturno, e inscreviam-se na Ordem. Há excelentes engenheiros, que eu conheço, que têm este percurso académico, que depois se inscreveram na Ordem dos Engenheiros, para bem da própria Ordem, porque a valorizaram. Portanto, não houve quaisquer restrições pelo facto de eles terem uma formação de base. Antes, pelo contrário, estimulamos e queremos, com isto, estimular que os jovens alunos não fiquem por licenciatura, Porque numa sociedade cada vez mais competitiva, se eles não tiverem ferramentas de base que os defenda nessa mesma competição que vai ser feroz, quanto menos formação eles tiverem, mais dificuldades eles vão ter no mercado de trabalho. E é essa a nossa perspectiva e tem sido essa a nossa luta em todo este processo. Mas eu, nomeadamente, quem tem o pelouro, chamamos-lhe assim, das relações internacionais com as federações é o engenheiro José Vieira e, noutra parte dos colégios, aqui o engenheiro Vítor Gonçalves Brito. Portanto, complementar sobre aquilo que é a forma como o laboratório, como, perdão, este laboratório ainda cá está na cabeça, como a Ordem se posiciona no sentido de valorizar a engenharia e de valorizar a capacidade de mobilidade dos nossos profissionais de engenharia numa situação de crise como é que se aproxima. Porque a empregabilidade nas boas escolas é boa, é excelente. O técnico de empregabilidade, o valor que eu tenho é de 94% ao fim de 6 meses de formatura. Portanto, não há nenhum curso que tenha coisas semelhantes a esta. Mas o futuro não é propriamente tão risonho como gostaríamos que fosse. Não é? E, portanto, temos que arranjar mecanismos para estimular a eventual necessidade que os nossos profissionais, infelizmente, para nós, porque vão empobrecer o país, se eles saem, são os melhores, porque a Alemanha não vai querer de formações mais baixas, não tenhamos dúvidas. São os melhores, porque eles vão querer. E o país vai ser empobrecido, mas é a realidade é esta. E a Ordem tem que adaptar essa realidade e estimular e facilitar essa mesma situação de mobilidade. Não sei se respondi a todas as questões. Eu escrevi-as aqui, penso que respondi.
Os senhores engenheiros...
Estamos aqui com o Grupo Parlamentar PSD. Que...
Por nossa parte, podemos...
Até o meio-dia, era o meio-dia.
Foi comunicado lá para cima, eles estão à espera.
Estão à espera. Mas posso...
O senhor já tem a palavra.
É que este não está a funcionar bem. Não. Ok, muito obrigado pelas perguntas. Realmente teríamos aqui naturalmente muito pano para mangas, como costuma dizer, mas havia aqui dois pontos que eu gostaria de salientar. Primeiro, sobre a acreditação dos cursos e da agência A3ES, que foi o Sr. Deputado e o Sr. Deputado que puseram esta questão, é mais uma das nossas dificuldades, porque realmente a Ordem deixou de poder fazer a acreditação de cursos. Só um aspecto. A acreditação de curso não impedia os engenheiros de entrar na Ordem. A acreditação de cursos era apenas para isentar desse exame. Portanto, não, a Ordem não vedava a entrada de nenhum engenheiro, de nenhum licenciado em engenharia, entrar na Ordem, desde que fizesse o tal exame e estágio, ou então era proveniente de um curso acreditado e tinha apenas o estágio. Portanto, não havia aí discriminação, como noutras ordens existem, de barreira à entrada. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, relativamente ao ponto também, é outro aspecto importante de Bolonha, é que nós verificamos na engenharia que temos cursos para todos os feitios. Aqui, como alguém diria, aqui, talvez nesta casa, de geometria variável, que é cursos de ciclo longo, isto é, 0,5 anos, portanto, um curso de engenharia de um único ciclo, cursos de dois ciclos, primeiro ciclo, segundo ciclo, homogéneos, isto é, um indivíduo com engenharia mecânica e a seguir do primeiro ciclo e a seguir uma engenharia mecânica do segundo ciclo, ou heterogéneos, isto é, a Bolonha é isto, não é? Que faz um curso de engenharia mecânica e depois em primeiro ciclo, e depois pode fazer um outro em eletrotecnia, desde que depois haja equivalência nas escolas, e a Ordem está a receber isto. Nós estamos, é o nosso dia-a-dia agora, é de ver como é que nós vamos encaixar esta nova panóplia de profissionais, porque são profissionais e têm direito, e acho que o país ganha com isso, e o espírito de Bolonha é essa mobilidade, transferibilidade, etc. E é uma pena que realmente a Ordem, neste caso, esteja confrontada com uma situação perfeitamente caricata. Vou pôr aqui este adjetivo um bocadinho mais soft, mas o que é um facto é que realmente o poder político, neste caso, não teve em conta nem em consideração todas estas consequências de termos cursos com formações completamente diferentes. E não é a mesma coisa ter um indivíduo que faça um curso do 0 ao 5 ou de 3 mais 2, de uma parte e da outra, etc. E, portanto, isto cria uma dificuldade adicional, precisamente para encaixar profissionalmente na ordem, e é isso que nós estamos agora também a trabalhar, mais uma frente de batalha que nós temos. Eu julgo que quando acabarmos este mandato podemos, acho eu, mostrar este serviço à nossa sociedade como um serviço bem prestado à causa da engenharia. Sobre a regulação, por exemplo, em Espanha, que o professor deputado Ferreira Gomes falou, é o seguinte, esta história das ordens e da regulação profissional tem, como em outras coisas, tem uma cultura diferente quando estamos abaixo de um paralelo qualquer, isto é, no sul da Europa e a norte da Europa, como outras, não é? Então, o que nós verificamos é o seguinte, enquanto que na Inglaterra, Holanda, enfim, e Alemanha, por exemplo, são países em que as associações regulam-se, autorregulam-se fora do poder político, basicamente é assim, não, aqui em Portugal ainda é assim, embora a nova lei já não quer que seja assim, porque a lei que existe em Espanha e que existe em Itália, por exemplo, é completamente diferente. Isto é, quem regula o acesso à profissão, por exemplo, de um engenheiro civil em Espanha, é o Ministério das Obras Públicas. Quem regula o acesso de um engenheiro agronómico, da agronomia, é o Ministério dos Montes, portanto, é outro ministério qualquer. Portanto, na Itália até nem é isso. Na Itália é o Ministério da Justiça que faz essa admissão, chamamos assim. Ora bem, o que aconteceu aqui em Portugal e noutros países assim é que o Estado transfere esta responsabilidade de qualificação, de regulação, etc., a uma entidade que, à partida, lhe é reconhecido esse mérito. Portanto, era esse aspecto. Relativamente a um aspecto que o Sr. Deputado Nuno Araújo pôs, que é crucial, a história da fusão, das associações, etc., eu só queria dizer o seguinte, a Ordem dos Engenheiros, além da história que tem, e em termos de número, realmente é muito, agora a proporção, sei que são 45 mil membros para 17 mil membros da outra associação, e que no futuro vamos ter muito mais mestres do que licenciados, obviamente é a lei da vida, porque realmente os alunos com o primeiro ciclo estão na idade dos 20, 21 anos, não têm emprego, e também a expectativa social de progressão do elevador social da universidade vai obrigar quase que os alunos a fazer... Portanto, esta discussão até é um bocadinho enviesada de primeiro e segundo ciclo. Agora, o problema, Sr. Deputado, é o seguinte. São organizações completamente diferentes. A nossa estrutura é uma estrutura democrática. Com 44 mil membros, se é membro da ordem, conhece os processos eleitorais, etc., etc. Mudamos de bastonário de 3 em 3 anos, etc., etc. Esta é uma característica da nossa associação. Por outro lado, nós temos também uma cultura enraizada de ética e de ontologia profissional. E nós não abdicaremos disso. É só isso que eu queria dizer.
Não sei se mais alguém que está preocupado. Então, rapidamente.
Se me permite. Sr. Presidente, se me permite, só para terminar, agradecer muito, efetivamente, a forma pronta como nos receberam e disponibilizarmos, porque esta conversa estava interessante, eu digo-lhes com toda a sinceridade que esta conversa estava interessante, disponibilizarmos para quando acharem e tiverem tempo para nos ouvir e para nos ouvirmos, para efetivamente consolidar melhor as nossas posições num conceito mais alargado, que é essa preocupação de expor as nossas posições, ouvir as vossas e eventualmente corrigir algumas trajetórias que nós estamos a fazer e que não sejam aquelas mais adequadas. É essa a nossa perspectiva para apresentar o tal documento que iremos fazer e não o trazemos aqui ainda porque temos umas posições que podem não estar perfeitamente corretas e que nos façam corrigir e o objetivo é consolidá-lo. Muito obrigado mais uma vez pela vossa atenção.
É um ponto honra desta Comissão receber todas as instituições e pessoas individuais que pedem para ser recebidas. E, portanto, lamentamos todo o processo não ter decorrido por aqui, portanto, a haverá eventualmente aqui algum trabalho de casa ainda a fazer. De qualquer maneira, estamos à vossa disposição, todos os contributos, sobretudo no que diz respeito às questões de Bolonha, até porque estão a levantar outras questões relacionadas com outras atividades profissionais. Muito obrigado. Até.